Salve, salve, fantásticos ouvintes andarilhos. Aqui quem fala é Lucas Nange, como sempre, do Nariz de Minas Gerais e Umbraba.
E aí, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Larissa, só que dessa vez não é do lugar de sempre, estou falando de São Paulo.
Salve, salve, andarilhos. Adeval de Andrade aqui, inspiradíssimo para começarmos esse podcast.
Boa noite, galera. Mayara Barros aqui, falando direto do Rio de Janeiro. Vamos para mais um episódio.
É isso aí, gente. Como diz aquele milenar ditado grego-romano oriental, né? Inspira, respira e não pira. E o que, que isso tem a ver com o episódio de hoje, galera? Acho que tem nada, né? Foi só pela rima mesmo, só pra abrir de um jeito bem merda, assim, né? Mas vamos lá, né? Sabe que... Gente, sabe aquela velha pergunta que é muitos escritores, escritores recebem, né? Tipo de leitores, de entrevistadores, que sempre perguntam, ah, de onde que você tira isso tudo que você escreve? Né, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque o tópico do debate é justamente inspiração. Então, galerinha, de onde tiramos aquilo que escrevemos, né? De onde surgem essas ideias? A gente só pirou na batatinha?
Olha, as minhas ideias vêm de tudo quanto é canto. Já tive conto que surgiu de música, já tive ideias que eu tava, tipo, vendo filme, vendo livro, pensei, acho que eu consigo fazer melhor. Não publiquei nada disso ainda.
Realmente a inspiração vem de um... Vem de qualquer lugar mesmo. É como o pessoal fala, né? Tem que prestar muita atenção ao seu redor. Uma certa vez eu escrevi um conto de uma única coisa que eu vi, acredite se quiser, de Malhação. O cara lá tava cego na novela, e aí eu só vi isso. Eu ia passando, vi o cara cego. Eu falei, nossa, será que isso não daria uma história? Não daria um conto? Dessa história eu peguei e fui desenvolvendo de um menino que era cego, que ficou cego de repente. O pai dele não tratava ele muito bem assim. A partir da cegueira dele, ele conseguiu se aproximar mais do pai. E tudo eu peguei de uma simples coisa, que eu ia passando e ouvi, e resolvi criar. Porque você também tem que colocar a sua mente para trabalhar, né?
Eu acredito que realmente a inspiração vem das nossas convivências com a vida, né? De viver. Lembro que quando eu era criança, eu assisti uma entrevista que, se não me engano, era da Thalita Rebouças, que escreve livros teens, né, aqui no Brasil. E ela estava comentando, inclusive foi acho que a primeira vez que eu vi um autor comentando: ah, porque minha família falava que eu ia morrer de fome, mas eu continuei escrevendo. Mas enfim, o ponto dela é que ela comentava que quando ela ia para a praia, ela estava trabalhando, porque ela estava ouvindo as pessoas e pegando ideias para as histórias dela.
Tá bem legal. O que eu ia falar é que rolou no Twitter um tempo atrás uma discussão. É, saiu uma notícia, não sei se vocês viram, não sei se repercutiu em outras redes, de uma mulher que se assustou com uma capivara porque ela achou que era um lobisomem. Foi de um estabelecimento que eu não lembro agora. E aí o povo... Tem muitos autores nacionais que gostam de histórias de lobisomem. Inclusive, leiam Lobo de Rua, da Jana Bianchi. E começou a discussão, tipo, ah não, seria legal se tivesse uma história com um lobisomem capivara, não sei o quê. E aí, acho que daí deve sair uns 2 ou 3 contos do povo discutindo sobre o lobisomem capivara por causa de uma notícia de uma mulher que achou a capivara no banheiro e pensou que era um lobisomem. A inspiração se esconde nos lugares menos esperados.
Às vezes ela nem se esconde, né? A gente que não tá prestando atenção o suficiente.
Às vezes ela, inclusive, tive de dar um soco na cara e você tem que precisar parar. Tipo, opa, ideia.
Eu acho que fora, assim, eventos de vida mesmo, apesar de que eventos de vida são ótimas ideias pra dar... Às vezes não necessariamente ser tão fiel, assim, que aconteceu, mas pra dar aquela fagulha, né? Mas pra mim funciona muito também estímulos de arte, vários tipos. Aí podem ser imagens, pode ser música, pode ser filmes. São coisas que geralmente me ajudam a ficar inspirada pra escrever mesmo.
Com certeza, com certeza. Tem vários grupos de escritores e sites que publicam, tipo, pequenos promptzinhos pra você, tipo, dar uma fagulha de inspiração pra sair alguma coisa, tipo, algumas imagens, às vezes é música, às vezes é só uma frase, às vezes é um amontoado de palavras, e tipo, se vira aí, isso tudo pode ajudar no processo.
Sim, apesar de que eu acho que é muito relevante sempre a gente lembrar que ficar esperando pela inspiração pra começar a escrever não dá muito certo, né? Tem uma citação que, inclusive, eu fui procurar de quem que era e já foi atribuída a várias pessoas, e eu não sei exatamente de quem é realmente na história, que a pessoa fala, né, que só escreve quando a inspiração bate. Mas que, felizmente, ela bate todo dia às 9 da manhã. Porque a pessoa senta pra escrever todos os dias às 9 da manhã. E é isso, né? A gente escreve, escreve, escreve e começa a criar o hábito da inspiração.
É, eu acho também que tem que ter um cuidado com essa ideia de, tipo, só escrever quando tá inspirado. Ou só... Ou, tipo, essa necessidade de, não, eu preciso escrever todo dia. E, às vezes, as pessoas ficam tão fissuradas nisso... que acabam cansando, sabe? Eu não lembro o termo em português, mas em inglês é o burnout. Que você, você tá tão focado naquele negócio que você gasta todas as suas energias e aí depois você trava e não consegue ir pra frente, porque você gastou todas as suas energias ali e não tem mais da onde tirar. Então é importante também não ficar assim, fissurado, ah, eu não consigo escrever todo dia, mas todo mundo diz que eu tenho que escrever todo dia pra ser um escritor. Não, pode... Cada escritor tem o seu tempo. Respeite o seu tempo. Eu não consigo escrever
todo dia. Mas é o seu hábito, né?
É.
O não esperar por aquela inspiração, assim, que vai fazer você andar, não é?
Não, o que tem que ter...
trabalhando e criando lá, né?
Se você tem que... Se você tá com uma ideia que você quer levar pra frente, seja pra escrever um conto, pra botar na Amazon, pra mandar pra uma revista, pra tentar... Pra escrever algo mais longo, pra tentar a editora... Não sei o que, você precisa ter um compromisso com aquilo, senão você nunca vai terminar. Mas não é pra enlouquecer e perder a noção do que você tá fazendo e acabar esgotando todas as suas energias e depois não conseguir fazer nada. Tem que se respeitar também. Vamos cuidar da saúde mental, galera.
É porque é um tema que a gente já vem debatendo aqui, acho que desde o primeiro episódio, né? Tudo tem que ter um limite, né? Porque assim. O pessoal fala que você deve escrever todo dia para você criar um hábito de escrever todo dia. Só que você também tem que terminar seus projetos. Ou seja, você não pode abandonar seu livro no meio do caminho. Você está com a intenção de escrever um livro, você tem que terminar o livro, depois você vai ter que revisar várias vezes, vai ter que mandar para revisor, vai ter que revisar de novo. E nisso, enquanto você está escrevendo esse livro, depois que você começa a revisar, às vezes se você vai escrever outras coisas, você esquece do seu livro. E aí é a controvérsia da coisa. Você acaba o seu livro, que você não pode deixar de lado, ou você escreve todo dia. Às vezes não dá tempo, né, pra fazer tudo.
Tem que saber quando parar também, né? Porque às vezes você tá com a ideia de uma história e aquela história não tá funcionando. Pode não ser o momento pra você escrever aquela história. Pode ser que aquela não seja a história que você tem que contar. Talvez seja interessante ir pra outro projeto. Então é importante saber também, tipo, ó, isso aqui não tá funcionando pra mim. Eu vou largar esse projeto e começar outra coisa.
Acho que também saber traçar a linha pro ócio criativo, né? O que é procrastinar e o que é aquele momento que você precisa do ócio criativo para conseguir encontrar sua inspiração.
Então, a criatividade é um processo, né? Não adianta só, que nem a Larissa falou, esperar vir alguma mensagem do céu, alguma mensagem, alguma epifania, né? Alguma luz do nada, assim, e não ir atrás dela. Eu já vi muitos... Não só escritores, né? Artistas mesmo falando que você não pode ficar esperando dormir na musa chegar. Você tem que ir atrás dessa musa, né? A musa da inspiração. Tanto que muita gente fala que o processo criativo é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Que a inspiração é só aquela ideia, aquele começo do processo de criação da arte. Você tem aquela ideia, você viu... Ah, você escuta a pessoa falando na praia, você olha um passarinho caindo numa árvore. Você tem aquela ideia. Nossa, isso vai dar um bom conto, você viu... Ou Malhação, né, Odeval? Assiste Malhação, vê lá uma pessoa uma Malhação e dá aquela ideia. Só que aí, muitas vezes, a pessoa que vai escrever pensa nessa ideia, senta na frente da tela e fica lá aquela folha em branco. Eu não consegue passar isso pra frente, né? Aí fala, ah, eu perdi a inspiração. Se não perder a inspiração, é você não tá transpirando pra transformar essa ideia que te inspirou em uma obra, né? E aí cria esse motivo da importância de ter uma rotina de escrita. Né, sem perder a saúde mental, só que desde que você consiga estabelecer uma rotina de escrita, porque você começa a condicionar seu próprio cérebro, né, sua própria criatividade, a continuar seguindo em frente. Ninguém nasce artista. Tem esse mito aí.
Talento é um dos maiores mitos da.
Isso, você cria talento. Quem é bom na escrita, escreve muito, vai ficando bom na escrita. Isso é questão até de prática. Claro que tem um pouco a tendência, né? Pessoas têm tendência a humanas, exatas, né? Escrita, arte, tudo mais.
O que as pessoas confundem é que muitas vezes vem aquela pessoa que já começa num nível que tá acima dos outros. E aí você pensa, tipo, essa pessoa tem talento, eu nunca vou chegar lá. Só que às vezes, essa pessoa que parece ter o talento não tá interessada em seguir aquele caminho, quer fazer outra coisa. E aí, se você parar pra olhar pra pessoa que parece melhor que você e ficar tipo, pô, eu nunca vou chegar lá, realmente, você nunca vai chegar lá, porque você não tá nem tentando.
Exatamente.
A minha história de vida é bem isso aí. Eu tinha um colega no ensino médio que ele era muito bom em física e matemática. Ele me ensinava muito. Eu sempre fui tapado em física e matemática. Aí o cara que era bom em matemática e física foi fazer psicologia. O cara foi fazer psicologia e eu, que não sabia nada de matemática e física, eu fui fazer engenharia. Você vê, eu ralei pra caralho pra conseguir me formar, porque eu nunca fui bom em matemática e física. Mas transpirei muito, passei muitas noites em claro e consegui. Mas é assim, e na escrita a mesma coisa. Às vezes você acha que uma pessoa tem mais talento, mas às vezes essa pessoa já escreve desde 18 anos de idade. Você começou a escrever com 25. Aí não tem como comparar.
É isso que eu ia falar. Às vezes você olha pro produto final e pensa, pô, essa pessoa é muito, muito talentosa. Mas você não tá vendo todo o percurso que ela fez para chegar lá.
Com certeza.
Eu desenho e escrevo também. Além de escrever, eu desenho, né? Aí o povo olha pro meu desenho, ah, você desenha muito bem, não sei o quê. Só que assim, eu desenho desde pequena.
Você já criou isso.
Eu tenho os meus desenhos de boneco de palito, que eu posso, inclusive, mostrar um dia pra vocês. Mas é aquilo, o desenho que eu faço hoje, eu só consigo fazer hoje porque eu passei pela fase de fazer boneco de palito.
É. Então, eu acho que um ponto importante até para desenvolver melhor essa habilidade é justamente parar de romantizar a inspiração, né? Tipo, como se a gente fosse especial, né?
Artista. Só com essa inspiração que a gente consegue produzir, porque, não, gente, não é assim que funciona.
Não dá. Tem que se esforçar bastante. Assim. Tem uma ideia, martelar ela, esculpir ela e escrever com força, né? Às vezes é com força mesmo.
Sim.
Sim, até acho que é uma das grandes inimigas da inspiração. Talvez inimiga seja uma palavra forte, mas é o perfeccionismo, né? Porque a gente fica tanto esperando que seja uma coisa sensacional que a gente nunca começa. E acho que quando a gente estuda muito um assunto, a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Na época da faculdade, eu cheguei a conversar isso com o pessoal do meu instituto. Eu não sei se eu já mencionei isso em alguma vez aqui para os nossos ouvintes, mas eu sou linguista, então tinham pessoas de letras e de estudos literários no mesmo instituto que eu. Elas comentavam como muitas pessoas queriam escrever, tinham seus projetos de livros e não colocavam em prática, e que a gente conhecia muitas pessoas de outras profissões que já tinham escrito seus livros, porque a gente que estudava aquilo ficava tanto no perfeccionismo, nas regras e não sei o que, que não se permitia seguir em frente com o projeto.
E a criação de qualquer coisa é muito tentativa e erro. O seu primeiro rascunho não é o que vai sair no final.
O primeiro sempre vai ser ruim, né?
É, não é nem o que vai ser ruim. O primeiro rascunho é você tentando colocar. O primeiro rascunho é você contando a história pra você mesmo. É importante você colocar no papel a história que você tem na sua cabeça pra ela estar no papel. Porque enquanto ela tá na sua cabeça, ela não é algo moldável. Quando ela está no papel, ela é algo que você consegue trabalhar em cima. As arestas, e vai colocando mais coisa, e vai mexendo, e vai seguindo. Se você não coloca no papel, fica tudo idealizado na sua cabeça, e você não consegue seguir.
Sim, sim, aí o fato de não colocar no papel, né, justamente é aquela questão de achar que tem que ser só quando se inspira. Aí muita gente pode até confundir isso com um bloqueio criativo. Você não sabe como escrever, como moldar isso da mente para o papel, né? Seja na escrita ou até no desenho também. Falar, não tá como eu imaginei, mas é porque é que é negócio, que nem você falou, tem que ir tentando ir lapidando. É questão de lapidar.
Exatamente. Aí, às vezes a pessoa de paciência também.
Isso.
A pessoa acha que vai escrever, que é corrida de um tiro só, que você vai no embalo, ponto, acabou. Não, escrita é uma maratona. Senta e espera. Senta e aguenta.
Mesmo lá, eu não tô inspirado. Não importa. Você tá com tempo, você tirou esse momento para fazer sua arte, né? Eu falo em arte porque pode ser tanto escrita. Ou até ensaiar uma dança, alguma coisa assim, escrever uma música, ou treinar a voz mesmo, falando na arte em geral. Você vai lá, senta e começa, e treina, e vai fazendo. Pode começar muito ruim, mas você não pode parar. É, mas cada dia que você vai treinando, você vai aprimorando cada vez mais. É, e, ou seja, você vai ficando mais e mais inspirado, entre aspas, assim, né? Porque a gente vai desenvolvendo isso.
Eu queria voltar um pouquinho no negócio que a Larissa falou do ócio criativo, que a gente estava comentando mais cedo aqui na conversa, que às vezes você tá tão focado no que você tá fazendo que você esquece de espairecer, esquece de fazer outras coisas e fica lá, tipo, eu preciso terminar, e aí você bate numa parede e trava e não consegue seguir em frente. Eu já conversei com algumas pessoas no Twitter. Galera, entre no Twitter. Twitter é muito bom. Outros autores no Twitter, principalmente, alguns inclusive do mercado lá dos Estados Unidos, que você não consegue criar se o seu poço de referências e de coisas estiver vazio. Se você não tiver sempre atualizando as suas referências, lendo, vendo coisas, jogando, buscando outros textos, você acaba... Esse poço de criatividade acaba secando. Então você precisa sempre reabastecer o poço. Você precisa sempre dar uma parada pra respirar, pra procurar outras referências, espairecer, se acalmar, tipo, sair um pouco do texto. Isso é importante pra inspiração também.
Perfeito. E não precisa nem ser só em cima da sua própria arte. Você é uma pessoa que escreve e vai só ler. Você pode encontrar inspiração em outra arte. Vocês falaram agora há pouco sobre músicas, né? Eu também. Eu só escrevo ouvindo música. Só ando na rua ouvindo música. Só tomo banho ouvindo música. No meu livro de contos, o Ex Literários do Fim do Mundo, o último conto, eu estava tomando banho ouvindo uma música do Hans Zimmer. Ele é o compositor de música lá de Hollywood e tudo mais, né? Do filme O Batman, o último que saiu com o Christopher Nolan.
O Cavaleiro das Trevas.
Não, o que ressurge. Como que é o Cavaleiro das Trevas ressurge?
É, né? Então, a composição do Rei Leão, velho.
É, ele também. Não, eu tava ouvindo essa música assim, né? Lava na cabeça e começou a tocar e de repente veio aquele estalo, assim, de um mundo sendo devastado por uma explosão solar. Aí eu fui ouvindo assim, vai montando as imagens, as ideias, né? Vamos montar na cena. Dois cientistas conversando, papapá, e tem tudo. Quem quiser ler o conto, né? Aqueles, pra não dar spoiler. Não, tô brincando, gente. Eu vou falar aqui, que senão fica muito chato também, né? Que é dois cientistas falando sobre o fim do mundo, sobre existência, algumas questões meio filosóficas, meio científicas, assim, sabe? Só eu ouvindo a música, e o ritmo da música me fez dar o ritmo do conto. Eu não tava lendo, eu tava escutando uma música. Tanto que toda vez que eu ia escrever esse conto, eu demorei uns 3 meses pra escrever. Mas só ouvindo a música, eu botava a música e ia imaginando. Ia lapidando, escrevendo, e a música foi me inspirando, por assim dizer. E isso acontece comigo. Eu vejo muita gente no Facebook mesmo comentando: ah, eu só escrevo ouvindo música. Ou fazendo aquelas listas de aquele soundtrack, né? Aquelas trilhas sonoras do livro, do próprio livro, né? Do próprio conto. Ah, meu livro tem essas músicas aqui que representam o meu livro. Isso mostra muito bem como a inspiração não é algo que vem sozinha, assim, né? Não é algo que simplesmente vem sozinha. Sempre tem aquele fator externo que te ajuda a ter essa ideia, esse estalo. E aí cabe a você, né, artista, você que está entrando no mundo da arte, conseguir transformar isso, essa inspiração, em sua própria obra.
Eu ia comentar, inclusive, que tem algumas músicas que são específicas para trechos. Um dos meus projetos não concluídos, diga-se de passagem, tem um trecho que eu já sabia que ia ter aquele trecho, mas eu não tinha escrito ainda. Aí eu ouvi uma música e falei, salvar a música. Quando eu for escrever esse trecho, eu vou ouvir essa música. E aí eu ponho um looping e fico ouvindo a música até eu escrever aquele trecho, porque é a música que faz sentido com aquilo, que faz fluir melhor, né?
Eu não consigo escrever ouvindo música, a não ser que a música seja instrumental. Porque se a música tiver letra, eu começo a viajar na letra. Mesmo quando eu não sei cantar a música, eu começo a viajar na letra. E aí eu perco o que eu tô escrevendo. E aí pra voltar é muito difícil.
Isso eu também. Eu também só escuto. Quando eu tô escrevendo, é só instrumental. Antes, tipo, quando eu tô pensando, tentando pensar na ideia, assim, aí eu escuto.
Ah, eu adoro assim, fazer playlist pros personagens, pra cenas, pra...
Isso.
Pois,
sempre tem umas músicas especiais.
Eu escrever, mas é bom ter essa. Eu gosto de ter.
Você, Adeval?
Eu costumo escrever sem música também. Me atrapalha bastante. Mas, tipo, rapzão eu gosto de fazer escutando música. E escrevo às vezes, mas só instrumental também. Músicas com letra não dá. Não dá mesmo. Pode ser a letra
em
que idioma for. Eu não consigo.
Mas tem estudo, sim. Já li artigos. Recomenda botar uma música baixa, só que instrumental. Exatamente por causa da letra, né? A melodia, o cantar lá, ele atrapalha mesmo a concentração um pouco. Mas só o instrumental, só a canção ali, o ritmo, né? Já dá dá alguma coisa no cérebro aí que te faz focar mais no estudo. Mas depende da pessoa também.
É, no meu caso, não precisa ser sempre instrumental. Tem músicas que podem ser com letra. Só que geralmente, se eu coloco em looping, eu paro de ouvir a letra. então não me distraem mais. É,
ah, tá.
Mas eu consigo escrever música com letra também. Inclusive, música instrumental, eu sou um pouco mais seletiva, porque de forma geral eu fico com um pouco de sono quando eu ouço música instrumental.
Ah, pra mim, a solução pra eu não ficar com sono ouvindo música instrumental é botar, tipo, trilha sonora de jogo de ação.
É isso.
Eu boto você fica filme. Lá, tipo, animado no momento. Tem uma música que eu adoro, que é a música de Hollow Bastion, que é um nível do primeiro Kingdom Hearts. E a música é maravilhosa, se vocês quiserem depois procurem no YouTube pra ouvir, porque é muito boa. E dá super um ânimo de fazer alguma coisa tipo ativa, e é bom pra escrever cenas de tensão e de luta.
Eu fico com sono, com sono lendo, mas...
lendo, é verdade, né, Diego?
É, lendo, logo eu tô com sono. Agora escrevendo, é, pode ser a música calma como for, quando eu tô escrevendo não tem sono não.
Mas agora só abrindo um parênteses, esse negócio de ler... Tinha um artigo falando lá que ajuda no sono mesmo. Agora pode voltar aí, desculpa.
Agora tem uma banda que eu descobri através do blog do Lucas, que é a banda que chama Audio Machine. É muito boa, é uma banda instrumentalista muito boa, porque ela toca mais essas músicas épicas, assim, né? Trilha sonora épica.
Trilha sonora eu gosto muito. No YouTube, você bota lá soundtrack e bota o nome de um filme. Os que eu recomendo, Interstellar, música. O Senhor dos Anéis, então, né? Como sempre, eu tenho que falar todo.
O Senhor dos Anéis, todo episódio tem, né? Porque alguma coisa tem do Senhor dos Anéis.
Então, não, e a trilha é maravilhosa.
Mas o filme ganhou 12 Oscars, né? Tem tudo, né?
O Últimos Moicanos também. E lá sempre tem no YouTube aquelas montagens de músicas, né? Tipo, uma hora de música celta. Tem lá uma hora de música fantástica, de fantasy music. Tem lá 2 horas de fantasy music. É excelente pra ouvir, assim, escrevendo.
E até transformações, também, né, de músicas que a gente conhece mesmo. Tem uma playlist no Spotify, que é um exemplo, porque existem muitas, mas tem uma que chama Pop Virou Clássico, que são as músicas que a gente conhece de ouvir, assim, muito populares, né, tipo, sei lá, Lady Gaga, só que é em versão clássica. Aí não tem a voz e é transformada em música clássica, é bem legal.
Além de músicas, o que mais inspiram vocês?
Eu gosto muito dos jogos que me fazem pensar. Tem uns jogos muito bons. Tipo, Child of Light é maravilhoso. Inclusive, ainda tem que terminar esse jogo. Mas ele é todo rimado. Todas as falas são rimadas. E a arte do jogo é linda. E a personagem principal é maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo jogo. Eu gosto muito de jogar.
Bom,
eu gosto de jogar.
Legal. Ah, a gente percebeu.
Nem tanto, né? Eu gosto, mas o tempo é foda.
Eu gosto de séries também. Principalmente séries de super-heróis ou que tem magia de alguma forma. Eu sou a menina da fantasia. Qualquer coisa com magia eu tô curtindo. Eu assisto muito anime também. Então é outra fonte de inspiração pra mim.
Pra mim, eu me inspiro muito também em imagens, essas imagens gráficas que tem hoje em dia, que o Instagram tá cheio.
Ah, sim, eu tenho uma pasta no computador que eu salvo todas as imagens que eu gosto, pra depois ficar
olhando. Exatamente. Eu salvo no próprio Instagram mesmo, eu criei uma pasta no Instagram.
Eu botei aqui como pano de fundo aqui da...
Inspirações para escrita, salvei assim.
Botei no pano de fundo da minha tela aqui, vai passar.
Nossa, pra mim o Pinterest é sensacional. Eu procuro dentro da temática que eu quero e vou criando 1 milhão de pastas. E aí eu já sei as coisas que eu quero ver pra me inspirar, porque tem umas imagens muito bonitas, muito diferentes, né? Hoje em dia.
Fazer um adendo, já que a gente tá falando do Pinterest. Pessoas, pelo amor de Deus, se vocês forem usar as imagens do Pinterest pra qualquer coisa que vai ser, tipo, comercial ou que você vai mostrar pra outras pessoas, procura essas imagens fora do Pinterest, porque Pinterest não é fonte de imagem, Pinterest não tem direito pra aquelas imagens. Por favor, descobre quem é o artista, vê se você pode usar aquela imagem, por favor. Não roubem imagens, galera, please.
Tá certo. Não, imagens, músicas, eu também inspiro muito nisso. Séries também, Maíra, que nem você falou, às vezes eu tô assistindo assim, até pra criar um personagem. Às vezes eu tô vendo um filme, parece uma cena assim que o meu livro que eu tô escrevendo agora, né, o Max, tem uma cena que eu tava assistindo o filme O Alien.
Uhum.
Acho que era o segundo, quando ela tá na prisão. Esqueci o nome. Sei que eu tô assistindo e teve uma cena lá que eu olhei assim, que era o que tava faltando, sabe? Aquela estalada. Eu não copiei igualzinho não, mas tipo, é isso aí que eu precisava pra...
Sabe? E às vezes o que você está assistindo se encaixa perfeitamente. Você não vai fazer o plágio, né?
Não,
você
não, vai não, aí
colocar igualzinho, mas é uma situação que se encaixe perfeitamente no que você quer.
Às vezes até você pega um trope, que nem a gente falou no último episódio, daquele trope que você vê no filme. E essa situação aqui eu posso mandar lá para minha obra, assim, tipo, posso modelar um pouco, né, só para inspirar minha obra, uma cena, né? Aí fica muito bom. Poesia também eu gosto, Carlos Drummond, T.S. Eliot também, tem muitas, às vezes uma frase ou duas assim que você bata o olho, essa aqui é, essa frase é marcante, é maravilhosa e cabe numa história aqui que eu tô querendo escrever.
Assim como crônicas também, né?
Crônicas também.
São bem inspiradoras também, assim.
Acho que é por isso que aqui vai aquela mensagem, uma mensagem. Eu vi no Facebook algumas vezes pessoas falando que não leem para não perder a personalidade na hora de escrever.
Ah, sei. É outro mito, né?
Então, peraí que eu tenho que ficar em silêncio alguns segundos para respirar para gente. Não, é assim. Não é assim.
Gente, se fosse ler Harry Potter e virar Rowling, vamos lá, né?
Então, velho.
Não quero desmerecer aí que tem esse pensamento, mas se você não consegue ver uma coisa e adaptar a sua forma e colocar suas diferenças para que a coisa funcione do seu jeito, você tem que, se você vê um filme e aí você, quando for escrever, vai escrever a descrição do filme, aí tem que dar mais estudar, né, galera?
Não vai ficar igual a ele, ninguém fica igual a ninguém.
Tem que fazer muito esforço para ficar igual
a isso, outro. É. Primeiro é isso aí. Segundo, no começo você pode virar, não uma imitação assim, mas tipo algo, a própria influência, né? Isso influencia um pouco. Você no começo você escreve, eu leio muito Stephen King, eu leio muito Paulo Coelho, você começa a escrever um pouco, não igual, mas sabe, você tem aquela referência, você bate um pouco aquele reflexo dele dentro da sua obra. Mas à medida que você vai lendo mais e mais autores e vai escrevendo, você vai conseguindo modelar até inconscientemente o seu jeito de escrever, né? A sua própria escrita. Aí no que você vai modelando, você vai se encontrando sua própria personalidade.
E tem aquela coisa também, né? Às vezes você pega a premissa porque você gostou dessa premissa em alguma história, e aí você começa a pensar nela separada dessa história que você viu, e aí vão começar a surgir problemas na premissa que seus personagens têm que resolver, e a maneira como eles vão lidar com esses problemas vai ser completamente diferente da outra história. Ou deveria ser, e se não for, por favor, pare de plagiar as coisas.
É, ok. Eu não tô nem assim, falando mesmo a narrativa em si, né? Até a história, tô falando o jeito de escrever, né?
Ah, sim, o estilo do autor.
O estilo, isso. Ah, em primeira pessoa, de tal jeito, sim, com uma visão mais, sei lá, surrealista. Porque eu leio muitos escritores que são surrealistas. Aí no começo pode ter esse reflexo de outro escritor. Mas aí vem aquela questão da rotina, né, de criar o hábito de escrevendo, até você incorporar a si mesmo dentro do seu texto, você dar a sua própria voz.
E mais do que isso, se você busca inspiração em várias coisas, não tem como a sua voz ser igual a de um autor ou algum artista específico, porque você tá vendo tanta coisa que essas referências vão se misturar e aí vai sair alguma coisa única, que é alguma coisa sua. Se o que você tá compartilhando é algo claramente que é claramente parecido com algum autor ou alguma coisa assim, e não foi de propósito, vai procurar mais inspiração, porque você precisa de mais referências. Se foi de propósito, é bom que seja uma paródia ou uma paráfrase, porque senão você está plagiando, e pare.
Ficção científica, histórias de mistério. Histórias de mistério, por exemplo. Ah, se você não ler um pouco do Arthur Conan Doyle, por exemplo, Agatha Christie, você não vai acabar não pegando elementos que remetem, né, a esse tipo de livro. Fala, eu tenho um livro aqui de suspense, de mistério. Alguém que leia, vai ler. Isso aqui é um livro de ação, um livro de terror.
É, os próprios tropes, né? Os tropes a gente aprende com outras histórias.
É, conheça o gênero que você quer escrever, porque senão você vai achar que tá sendo incrível e nunca ninguém fez isso antes, mas
tem
histórias com a mesma premissa que fazem coisas parecidas que você não conhece porque você não leu.
É, tem isso também, né? Que, meu livro é inovador.
É o novo Harry Potter e aí tem, tipo, 30 coisas que já foram feitas em 30 livros diferentes e você tá lá, não, o meu é único. Tipo, não, para, gente, tá feio.
Tá igual o próprio Harry Potter já.
Mas de obras, assim, já consagradas, né, uma coisa que eu gosto de fazer é reler coisas que eu gostei muito. Porque, geralmente, pelo menos pra mim, não é só a história, é a forma como é escrita. E aí, quando eu releio, eu lembro por que eu gostei tanto daquele livro. que tipo de palavras, qual a forma de construir as frases, tudo isso eu relembro e isso me ajuda de novo a ter aquela fagulha de, ah, tá, isso me encanta.
É, quando você tá, quando você volta pra algo que te, te inspira muito, sempre, você lembra por que você começou a fazer isso, por que você entrou nessa loucura de escrita, de criar e de ser artista, e você, você começa a perceber quando você... Quando você lê, quando você vê alguma narrativa ou joga com esse olhar de desconstrução, de autor, de tipo, não, vamos ver o que, que eles fizeram que funciona. Ou então, vamos ver o que, que eles fizeram que não funciona. Por que, que essa história é ruim? Por que, que essa história é boa? Você começa a perceber por que, que alguma coisa funciona, por que, que alguma coisa deu errado. O que, que o leitor estava esperando nesse ponto que o autor conseguiu fazer bem, que o autor conseguiu, que o autor fez errado. Você consegue, você aprende a ver essas coisas lendo muito.
É, e essa aprendizagem justamente refere-se à inspiração que você vai tendo de criar sua arte. O próprio conceito de inspiração é muito mais do que um mero estalo que vem. Todo esse processo de construção que os artistas possuem, né? No momento que você cria tanto a experiência própria quanto você tem referências, como você falou, né, agora há pouco, você cria essas, toda essa conjunção, né, de elementos, assim, de tudo, assim, vai te dando essas... Esse processo de ter inspiração para jogar sua voz dentro de uma obra. Né? Por isso que a vida inspira arte, a arte inspira arte, né? Os jogos inspiram arte. Né? O jogo é uma própria uma arte também, né? Não sai disso.
Sim.
O jogo é uma obra de arte.
E que as coisas se reinspiram, né? A originalidade 100% não é muito plausível, porque a gente vive em um mundo que coisas acontecem. Então, é natural que as coisas se repitam.
A Jana Bianchi falou hoje no Twitter uma coisa de um vídeo que ela tava vendo. Eu acho que era do Neil Gaiman. Eu não tenho certeza. Que essa questão da originalidade não é de ser inédito. Porque a palavra vem de origem. A originalidade é saber da onde você tá escrevendo. Qual é a sua origem. É daí que vem a originalidade. Eu achei um jeito de pensar incrível. É, parece muito óbvio, mas se você não parar pra pensar...
Mas até alguém der o estalo na sua mente, você não pensa nisso.
Exatamente.
Você tá pensando e não tá percebendo, né?
É.
Acho que é Stephen Kock, do Ofício da Escrita. Não lembro o nome do livro dele. Depois eu vou encontrar e vou botar aqui no link. E fala sobre isso. Preste atenção naquilo que você tá... Ah, você quer ser um artista, quer ser um escritor ou uma escritora, você tem que começar a pensar como escritor e escritora. Tem que começar a buscar a inspiração. Não pode esperar um negócio aparecer um elefante voando na sua frente assim, ah, agora eu tô inspirado. Né? Ou seja, você que tá fomentando sua própria arte. Né? Você vai atrás da sua própria arte. Aí é aquele negócio, não precisa ser um gênio para ser inspirado, né? Só você tem que se esforçar. Aí você tem que transpirar, porque é um trabalho, é um processo. Né? Você pode, seja escrevendo, querendo escrever de ofício, né? Seu ofício de escritor, de escritora, né? Virar com profissão. Ou como hobby, né? Você não... Como hobby, às vezes, você até flexibiliza mais. Fala, ah, hoje eu não tô afim, tudo bem, sim. Mas quando você quer ter esse... Trabalhar como? Trabalhar na escrita, trabalhar na arte. Aí você cria aquela rotina que a Larissa falou no começo. Com a rotina, com esse hábito, sim, você vai construindo melhor seu processo de inspiração cada dia mais. Eu vou batendo nessa tecla porque eu ainda escuto muita gente, em pleno século XXI, falando que a inspiração vai vir um dia.
Quando que essa espera pela inspiração não é medo de começar?
Pode ser também. Autossabotagem, né?
Eu acho que quando a gente fala de rotina, é sempre bom pontuar que você tem que encontrar a sua rotina.
Sim.
Não adianta. Ah, aquele autor escreve 5 mil palavras por dia, então é isso que eu tenho que fazer. Tipo, não, gente. É o seu ritmo. Você tem que achar a sua rotina. A rotina de outro autor não vai funcionar pra você porque ele não tem a sua vida.
Exato. Aí. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que tem que cuidar da casa.
Tem autor que só escreve no final de semana.
Isso,
tem autor que prefere escrever tipo meia-noite, quando tá todo mundo dormindo, porque é o único momento que consegue pensar. Tem autor que passa 3-4 meses pesquisando a história e escreve tudo, senta depois e escreve em um mês e bota tudo no papel. Tem autor que passa 3-4 meses pesquisando e escrevendo concomitantemente até terminar. Então cada um vai fazer o seu processo, cada um vai achar a sua rotina, e você não precisa ficar se culpando porque você não consegue fazer que nem aquele autor, que é o autor que você admira. Tipo, acha o seu caminho, só acha o seu caminho.
Eu só recomendo tentar. Tipo, você pode não conseguir, mas tenta.
Se você não sabe o que funciona pra você, vale a pena tentar tudo.
Exato,
tudo, discutir. Exatamente.
A gente até colocou no blog lá sua produtividade no post da NaNoWriMo. Eu boto 20 minutos e vou trabalhando no livro. 20 minutos direto. Aí eu paro 5 minutos, depois eu volto, mais 20 minutos eu tô trabalhando. Aí depois disso, deixo pro outro dia. Isso me ajuda. Isso, tipo, eu tenho esse tempo pra focar só na obra, assim, né? Eu consigo desenvolver bem. Tem gente que vai só de 2 em 2 dias. Tem gente que só a madrugada inteira escrevendo.
É, eu, no caso, tenho percebido que o meu fluxo é mais semestral. Eu tenho, tipo, às vezes eu tenho 2, 3 meses que eu produzo que nem louca, e aí depois eu fico 2, 3 meses sem fazer absolutamente nada, porque eu não aguento nem olhar pra cara do texto.
Faz parte? Não, é.
Acho que é o ideal pra mim? Acho que não. Acho que eu preciso trabalhar e melhorar nisso, mas por enquanto é o que funciona.
É o que tá funcionando, que você consegue encaixar na sua vida.
Exatamente.
Cara, eu agora tô meio preguiçoso, assim, sabe? Né? Tô meio acomodado. E depois que eu vim morar na minha casa mesmo, eu me acomodei um pouco. Tô tentando aí começar uma nova rotina aí pra acordar mais cedo e escrever, porque eu gosto de escrever de manhã mesmo. Eu acordo, eu já gosto de acordar e já escrever. Aí no fim do dia eu tô meio cansado, porque eu trabalho, né? E lá não é um trabalho de escritório. Trabalho de subir e descendo escada o dia inteiro. Então no fim do dia eu tô morto já. Tô tentando aí esse processo agora de acordar mais cedo aí e ver se pelo menos 1 hora toda manhã e para a noite alguma coisa só revisasse.
No meu caso foi interessante porque eu me considero uma pessoa mais produtiva durante o dia, mas para escrita criativa é de noite, porque eu também sou uma pessoa muito preocupada com o que eu tenho que fazer. Então, se eu vou escrever de manhã, vai ficar me atrapalhando porque eu vou pensar nas coisas que eu tenho que fazer durante o dia. A hora que eu já fiz tudo, eu falo, ok, agora é meu momento. Aí eu consigo sentar escrevendo.
E a gente até entra em... A Larissa até puxou um negócio que eu acho legal. Que muito, novamente, muitos escritores, escritoras famosas falam. Se você quer seguir o ofício da escrita, né, ou da arte, você não pode falar que não tem tempo, né? Você tem que falar, tempo é prioridade. Tem que seja 20 minutos por dia, meia hora por dia. Se você não tem para escrever, para ler também... Você não, tipo, não vale a pena você seguir nesse caminho, porque não, você não está priorizando isso. Às vezes a pessoa trabalha 8 horas por dia, tem que cuidar da casa, dos filhos, assim, mas encontra ali 3 vezes por semana e escreve meia hora, por exemplo.
Eu já vou discordar um pouquinho de você, porque essa coisa de, tipo, não, tem que produzir todo dia, tem que fazer tudo.
Não, então, né, nem todo dia. É encontrar um tempo, tipo, que nem eu falei, ah, às vezes numa semana inteira, em três dias, por exemplo, entendeu? Você conseguir encontrar, encaixar esse seu, sua arte, assim, né, seu processo de criação artística em algum momento da semana e criar essa rotina semanal, até mensal, por exemplo. O problema é aqueles que falam que nunca tem tempo. Quando você nunca tem tempo para algo, quer dizer que você nunca está priorizando esse algo. Aí a inspiração nunca vai te ajudar.
É porque quando a gente fala de rotina, tem muitos fatores que só você pode saber. Então a gente pode falar que, tipo, ah, não, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, mas...
Não, mãe, cada um vai tentar.
Só depende de você, porque tem muita gente que é neurotípica, que tem depressão, que tem
ansiedade,
que não vai conseguir produzir.
Aí já é questão de saúde.
Sim, tem gente que tem doenças crônicas, que não consegue sair da cama todo dia.
Não, aí é
tem várias
questão
coisas
de saúde. Aí
você precisa respeitar os seus limites.
Exato.
Não se mate pra produzir.
Não, de jeito nenhum. Aí você tem que se encontrar. A questão é que se você quer, você... A questão é que se você quer, você tenta se encontrar. Aí você entra no caso de problemas de pessoas com problemas de saúde, que nem você citou. Né? Você não tem problema de saúde lá, mas você está a semana inteira trabalhando, mas você tem sábado das 8 da manhã às 11 da manhã, por exemplo, livre. Vou ver TV, vou ver Netflix, tá? Se você escolheu isso ao invés de escrever, por exemplo, entendeu? Aí não adianta falar que não tem inspiração, porque quando você tem o tempo, você não está tentando correr atrás da inspiração.
E outro ponto que eu acho que a gente nem comentou aqui, é que muitas vezes você, de uma coisinha que você escreve, depois vai aflorando as coisas e você vai escrevendo mais, quando você vê, você já está aí com 4 páginas, e essa pessoa que escreveu um parágrafo, que tem muito disso também. Às vezes você fica naquela, não sei o que eu vou fazer, aí escreve qualquer coisa. Daquela qualquer coisa você apaga e vai surgindo outra coisa, quando você pensa que ia escrever um parágrafo, você está com 1 página, daqui a pouco mais 2, 3 páginas e assim vai. Tem muito disso aí. A inspiração com o trabalho, né?
Foi a Luísa McAllister. Ela é uma artista, ilustradora. Fez altos trabalhos já famosos. Inclusive lançou recentemente uma skin pra Counter-Strike, pra arma. Num stream que ela tava fazendo, o povo tava comentando sobre como lidar com a página em branco, com a...
Com
esse momento de início, né? E ela tava falando que eu acho que vale pra qualquer área criativa. Que você não adianta você querer olhar pra página em branco e já, tipo, acordou, vai produzir. A sua mente, a sua criatividade precisa aquecer também. Então você pode fazer uns rabiscos, você pode escrever qualquer coisa e depois você engata, sem apagar o que você fez, porque aí a página não está mais em branco. E aquela ansiedade de, tipo, não, eu preciso preencher essa página em branco, vai dar uma diminuída. E depois você ajeita o que saiu.
Às vezes até um Ctrl-C, Ctrl-V. Sei lá, você vai falar sobre fadas. E você vai, procura um texto que você gosta sobre fadas, dá um Ctrl-C, Ctrl-V na sua tela. E aí você tá com aquele trecho que te inspirou na sua frente. E aí você escreve dali pra frente sem uma página em branco.
E assim, tá travado nesse momento de, tipo, encarando a página em branco. Puxa um prompt desses de uma imagem, uma frase, e escreve, tipo, dois, três parágrafos de uma coisa nada a ver, que não precisa tá bom. E depois engata no que você quer escrever, que às vezes ajuda.
Uma coisa que eu faço é mais ou menos isso mesmo, só que vai dando aquele círculo, assim, vai aí, sei lá, tem um ventilador e papapá, e de repente falando de tal começa a falar. E aí vai sair na história. Depois vai lá e apaga a injeção de linguiça, assim, no começo. E esse da imagem aí que você falou, eu também vi muita gente falando, que às vezes você bota uma imagem e começa a olhar. E isso que a Larissa falou, eu usava muito fazer trabalho científico. Eu botava citações do povo assim embaixo e ia...
Eu, inclusive, ainda faço.
Então, porque é o melhor jeito, né? Que aí você vai vendo, é disso aqui que significa e tudo mais.
Ainda mais em trabalho acadêmico, você precisa citar todo mundo. Já colocar a citação ali ajuda muito.
Já deixa ali.
Acho que agora a gente pode falar um pouquinho de coisas que inspiram a gente, deixar aí de sugestão pro povo.
Isso, alguma coisa em particular.
Pode
começar, Larissa.
As imagens, né? Ter já suas referências de imagens prontas, acho que funciona bem também. E as leituras, eu acho que assim, o retomar leituras, sabe aquele livro que o pessoal fala, você já leu mil vezes, por que ele ainda tá ali? Porque às vezes o releiro é o que...
Não é esse livro seu que você...
Eu gosto muito de brasileiro, eu gosto muito do Jorge Amado. E internacional, hoje eu tô apaixonada no Terry Pratchett.
Nossa, eu tenho que ler a Terry Pratchett. Todo mundo fala bem. Eu ouvi falar e fico louco pra ler, mas nunca lembro de comprar.
Eu tenho que ler também, ainda não tive tempo, mas eu sei que é bem legal.
Leluemos.
E ele tem uma obra gigantesca.
Ele é um clássico. Ele já morreu? Morreu? Faleceu?
Nossa,
olha,
acho
eu não tenho
que
certeza,
não.
Mas se foi bem recente.
Não, porque
nossa,
agora não
até
teve
pesquisar quem me deu.
Meio, tipo, autor clássico recente de fantasia que faleceu.
Foi a Úrsula Le Guin. Ela faleceu ano passado.
Ah, da mão, como que chama? A mão de Deus?
É.
É, foi essa. É, acho que foi ela mesmo.
Ele morreu, gente. Ele morreu em 2015.
Terry Pratchett também, né? É.
Chateada. Não sabia que ele já tinha morrido.
Nossa, Lucas.
Eu falei que se ele tivesse falecido, tinha sido recente. Tem 4 anos só.
Ele tem 41 livros na série dele. A série mais famosa, né?
Skill Road tem 41 livros.
Por isso que o pessoal tá com tanto medo de Martin, né? Morrer também. Eu tô achando que George Martin vai deixar essa história sem terminar mesmo.
Nossa, aí, cara. De rolar, vai pôr o HBO terminar.
Eu tenho minhas teorias sobre o que tá rolando aí no... Tá atrasando muito, mas eu não vou falar no podcast, não. Não quero atrair hater, não.
Tá certo.
No offline essa conta pra gente.
No offline a gente vai ouvir, depois eu boto tudo.
Eu tô de olho, eu vou esperar o crédito sair, não se preocupa, não.
E você, devolve.
Eu sempre procuro ver mais quando eu tô... procurando algo para escrever, né, que eu procuro também, interligar as coisas com fantasia. Tento pegar algum artigo, em jornal, em revista, e além do que eu já falei, né, de músicas e imagens, a ideia do criptozoólogo, eu vim de uma revista daquela super interessante, falando sobre o que é criptozoologia. Achei interessante o termo, fui ver o que era, e daí surgiu 150 páginas.
E você, Little May? May White Star?
Olha, eu sou bem eclética. Eu me inspiro muito em animação. Então, tipo, recentemente eu tô com histórias de super-herói na cabeça por causa do Homem-Aranha. e no Aranhaverso. Assistam, é maravilhoso.
É muito bom, eu vi. Nossa, é muito bom. Esse merece o Oscar.
Eu mereci o melhor, mereci o Oscar de melhor filme, mas ele não foi indicado. Só foi indicado pra melhor animação.
Mas alguma animação já foi como melhor filme?
Acho que a Bela e a Fera indicado. Foi o primeiro.
Indicado. A Bela e a Fera e Up foi também. Up,
a Up, eu gostei muito. Não sabia.
Ai, gente, eu lembrei de uma coisa. É que não. É, só um comentário. Falando de animação e de inspiração, sabe a Viagem de Chihiro?
Sim, eu ia falar disso agora.
A música que toca no fim. É que eu não sei falar japonês, mas eu vou falar que o melhor japonês é o Itsumu Nando Demo, né? Foi o que inspirou o Miyazaki a fazer o filme, a história do filme.
Legal. Ai, que legal! A Viagem de Chihiro é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. E eu acho que é um exemplo maravilhoso de narrativa e de personagem. E eu amo demais e me inspira
maravilhoso.
Sempre. Eu assisto sempre que eu posso, porque é muito bom. Todos deviam conhecer e assistir.
Eu tenho que assistir, eu nunca consegui pegar inteiro. Aí sabe quando você pega da metade pro final, aí eu...
Princesa Mononoke é outra do Estúdio Ghibli que é muito bom. Todo mundo devia assistir também.
Vamos deixar.
Especialmente quando a pessoa quer uma narrativa que não foque em o bonzinho e o bandido. Só o preto e o branco. Porque Princesa Mononoke mostra muitos tons de cinza sem ser um trocadilho com o livro recente. Sobre heróis e vilões.
Princesa Mononoke não tem um vilão. Princesa Mononoke tipo, são pessoas tomando decisões e tentando sobreviver.
Múltiplos interesses.
É.
Muito bem.
O Totoro é outro desses que não tem vilão. E, tipo, as pessoas estão só lidando com as situações que aparecem. Que é muito legal também, mas é mais infantil.
Apesar de eu achar que o estúdio Ghibli, assim, as histórias do Miyazaki são uma inspiração interessante para histórias densas por trás da história. Porque mesmo o Totoro, que é uma história leve, por trás tem uma história pesada, né?
Todas as histórias do estúdio Ghibli, se você parar pra pensar, você fica tipo, caraca, como eu não vi isso antes.
Uhum.
Tem vários níveis na história. É incrível, eu sou apaixonada, gente. É muito bom. A Viagem de Chihiro e Totoro, eu não sei se tem no Netflix, mas o Ponyo eu sei que tem.
Gente, então... Acredito que é isso, né, gente?
E as suas? Você não falou as suas.
Ah, é?
Ótimo.
Não, eu... Em parte eu também sou meio eclético, assim. Não tem algo específico. Tem livros que eu sempre releio todo ano. Eu tenho certeza que vocês sabem qual. Eu acho que todo mundo sabe qual. Eu sou fã.
Mas fala
pro Anéis, com certeza.
É claro, Senhor dos Anéis, tudo. Eu comecei a ler Senhor dos Anéis, foi em 2000... Eu tinha uns 13 anos, eu acho. Foi logo depois que saiu Sociedade do Anel... No cinema. Eu lembro que eu fui com meu avô dormiu no cinema. Mas eu olhei aquilo lá e falei, gente, eu nunca vi isso.
Você passou o filme inteiro de olho aberto, sem piscar.
Foi algo tão novo, eu tinha uns 12, 13 anos, eu não lembro bem ao certo. E eu já gostava de escrever histórias, assim, sabe? Mas escrevia um de vampiro, mas era bem tosco, né? E quando eu vi aquilo lá, sabe quando bateu aquele negócio, é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero escrever? Tipo, eu vi o cinema e eu falei com meu pai, nossa, eu tô louco pra ler o livro. Ele comprou, era a versão única da Martin Fontes. Era gigante, era 1.300 páginas. E aí eu li, no começo eu li com custo, porque a linguagem era meio complicada na época pra mim, né? Eu tinha uns 13 anos. Só que quando eu começava a ler, eu falei, nossa, eu quero escrever. Aí quando, tipo, eu vou lendo, nossa, eu tenho que parar pra ler pra escrever. Só que aí se eu parar de ler, eu vou querer... eu fiquei isso aí, por isso, sabe? Tipo, por isso que eu sempre falo do Senhor dos Anéis, sempre que foi a obra que eu me lembro, assim, eu já tinha lido outras coisas antes, li Pedro Bandeira, Ziraldo também, eu gostava muito de ver histórias dele, mas fora os gibis da Turma da Mônica também, eu tinha uma historinha com quatro personagens que eram baseados na Turma da Mônica quando eu era criança mesmo, eu escrevia os quatro, assim. Só que Senhor dos Anéis foi aquele que eu lembro, falando, nossa, eu quero pra minha vida, eu quero escrever.
Não eram nós quatro não, né, o seu desenho?
Não, né? Vocês não eram nascidos, só,
né?
Tirando isso, também tem músicas. Eu comecei a ter interesse em ficção científica quando eu vi o filme Interstellar, 2014, eu acho. Aí eu comecei a ler mais livros de ficção científica, do Asimov, do Arthur C. Clarke, e comecei até, nossa, vai ser legal me aventurar nesse meio também, sabe? São várias coisas assim que me inspiram, assim, que vai puxando e fala, nossa, isso aqui parece tão legal, quero tentar. Aquele negócio, quero tentar, vou tentar, vou escrever, vou ver se sai. Eu acho que sai um dia. A gente tem que...
Sai sim.
Tentar. Aí por isso que eu vou sempre relendo, assim. André Bianco também aqui, eu falo, nossa, que legal, eu quero ler, quero escrever. Quando eu li o Pedro Bandeira também, tem a coletânea Os Caras dele, né, que era um,
Os caras, pô,
acho que 4 ou 5 adolescentes numa escola lá que combatiam crime, né? Que faziam várias investigações. Era, nossa, era muito da hora. Aí eu fazia uns contos pequenininhos, bem tosco também, né? Só que era eu e meus amigos buscando o fantasma de uma freira que morreu na capela da escola. Assim. Então, era desde assim, assim que a gente começa, evoluindo. Mas aí que é aquela negócio da importância de ter aquelas referências, sem ter medo de, ah, meu Deus, vou perder minha verdade, vou acabar ficando igual o Paulo Coelho. Vixe, né? Se ficar igual o Paulo Coelho, vai ser impressa em 40 países. Né? Mas a gente não pode ter esse preconceito de buscar outros tipos de artes, né, e outros artistas para se inspirar, para ter esse processo de criatividade. Que é muito bom. É embriagar de arte. Embriagar da arte. Não sei lá o que eu tô falando, agora eu fiquei.
É isso então, né?
É, quer dizer que tem que terminar?
Acho que acabou.
Significa que tem que terminar.
Acabou, eu embriaguei de Lucas.
A gente não tá mais coerente.
É, quer dizer que você olha pro teto e começa devagar. Aí eu lembro, nossa, peraí que eu tô gravando podcast, droga. Tem que tomar cuidado com quem a gente fala. E aí, só pra outra coisa que inspira também, que eu acho que é válido, Sociedade dos Poetas, peraí, cortou aqui, eu acho.
Sociedade dos Poetas Mortos.
Ah, tá, aqui não apareceu o círculo, achei que não tinha saído a voz. Quando você escuta, não só, tipo, inspirar pra escrever uma história, mas inspirar, assim, você vê que o artista tá fazendo, vale a pena. É, isso também é uma baita inspiração, que o Robin Williams, né, o personagem dele fala, ah, que você não consegue sobreviver sem engenheiro e tudo mais, mas... Sem a arte você não vive, né? Que aí tá aquela diferença, assim, né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa tem aquele preconceito contra o artista, a arte em si, né? Fala, ah, mas isso aí não serve pra nada. E isso é um jeito de matar a inspiração de qualquer artista. Falar, ah, meu trabalho é inútil, né? E não é. É no decorrer da história humana, assim, você tem milhares de artistas e de processos artísticos que são tidos como importantes, assim, até por causa disso, da questão de a humanidade não vive sem a arte, né? A própria... A linguagem da arte é imprescindível até a evolução humana, né? A questão do emocional, do intelecto, do social, e isso é importante. Por isso que eu gosto muito desse filme, porque quando você assiste filme, você, como artista, você vê, nossa, eu tenho meu valor. No que você se motiva a isso, né? Você ganha essa inspiração também, falar, eu vou continuar. Você anima a continuar seu processo criativo, né? Com sua própria arte. Eu acho que eu estou sóbrio agora.
Você se redimiu.
Obrigado.
Vamos aproveitar o momento de sobriedade para nos despedir com lucidez.
Galera, então, até uma próxima. Aqui é Lucas Nange, dando um tchauzinho para vocês.
Boa noite, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente. Até a próxima.
Valeu, galera. Até o Valdir Andrade aqui de São Paulo, me despedindo de vocês.
Boa noite, galera. E não esquece de deixar no comentário aí qual é o que inspira vocês, como vocês lidam com a inspiração.
É isso aí, isso é muito importante.
Vamos bater um papo. E até mais.